UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, já de volta com Conexões, agora são 10 horas 40 minutos, 20 minutos para as 11. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta de 10 ao meio-dia comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Por meio de palestras, debates, filmes e oficinas, o seminário História do Ponto de Vista Indígena tem como objetivo discutir as violações de direitos indígenas e a Comissão Nacional da Verdade. O evento, que começa hoje na Faculdade de Educação da UFMG, vai até o dia 24 de setembro e é realizado pelo Curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas, o FIEI, em parceria com o Núcleo de História Oral da UFMG, lá na Fafiche. E sobre esse assunto, né, eu conversei com um antropólogo e professor da Faculdade de Educação da UFMG, o professor Paulo Maia, e é essa entrevista que você acompanha agora aqui no Conexões. Professor Paulo Maia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, então, a todos.
História do Ponto de Vista Indígena, Violação de Direitos Indígenas e a Comissão Nacional da Verdade. Professor, fala um pouco mais pra gente sobre a proposta do seminário.
Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a Rádio UFMG por ter se interessado pelo o evento que a gente está realizando aqui na Faculdade de Educação. Mas esse evento é um seminário realizado quase que semestralmente, as temáticas elas mudam, né, por curso de formação intercultural para educadores indígenas, que é uma espécie de licenciatura para professores indígenas que vão atuar, sobretudo, nas suas aldeias. E aqui na Faculdade de Educação a gente tem cerca de 140 estudantes indígenas hoje, de diferentes etnias. Mas a maioria são índios Pataxó e Xacreabá, mas também temos alunos Machacali, Guarani e Pancararu. Então, a gente, a gente está organizando um seminário cujo título ele chama História do Ponto de Vista Indígena, né? A gente sabe que o tema da história é um tema bastante polêmico, né? Porque a história com H maiúsculo, ela sempre foi uma história dos vencedores, né? Uma história, vamos dizer assim, dos brancos, da elite, né, de quem está no poder. E é claro que a gente pode pensar numa outra proposta historiográfica, que é pensar sobre diferentes perspectivas sobre a história. E no caso, seria sobre um período, né, trágico da história do nosso país, que é o período chamado da ditadura militar, né? Então, a gente pensou num seminário onde que a gente tivesse, vamos dizer assim, um objetivo quase que duplo, né, de estar apresentando para esses estudantes, né, um trabalho feito pela Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída em 2012, né, pela Casa Civil, pelo Estado brasileiro, a fim de averiguar todas as, vamos dizer assim, as graves violações de direitos humanos praticadas no Brasil no período que vai de 1946 até 1988, né? E o objetivo dessa comissão, de certo modo, como eles mesmos dizem, é efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional, ou seja, de que o Estado brasileiro, né, atual, contemporâneo, ele admite as atrocidades que foram feitas durante o período do regime militar. Né? E a gente sabe que essas atrocidades foram feitas com diferentes segmentos da sociedade, né? Mas a história, vamos dizer assim, convencional, eu lembro mesmo, quando eu estava no segundo grau, a gente sabe muito pouco sobre, por exemplo, a violência que ocorreu com os indígenas e também com os campesinos, né? Ou seja, os camponeses durante esses períodos. Então a gente também fez um esforço de fazer esse seminário no sentido de mostrar, né, qual que foi o impacto sobre os povos indígenas durante esse período, porque dentro da Comissão Nacional de Verdade você tem todo, vamos dizer assim, um arranjo, né, um grupo de pessoas que estão trabalhando para investigar esses crimes que foram cometidos nesse período em relação aos povos indígenas.
E, professor, gostaria que o senhor falasse mais um pouco disso para a gente, né? Quais foram as consequências aí da ditadura militar para os indígenas? Como que esses povos foram afetados durante essa época?
é terrível. A história é uma história que ainda não foi contada, de onde a importância desse seminário, né? Ou seja, a gente tem, os registros dizem que foram mortos cerca de 8.300 índios durante esse período, né? E das formas mais variadas e atrozes possíveis, como, por exemplo, envenenamento, bombas, sequestro, tortura, mutilações, enfim, são muitos crimes cometidos e muitos desses crimes eles foram, vamos dizer assim, quase que registrados, né, por um relatório chamado relatório, que ficou conhecido como relatório Figueiredo, inclusive que a gente vai discutir esse relatório na terça-feira, que foi achado recentemente no Museu do Índio, onde que tem um registro da época, né, de todos esses, vamos dizer assim, de todos esses fatos que foram denunciados, inclusive internacionalmente, mas que logo foram, de certo modo, calados, né? Então, essa Comissão Nacional da Verdade, ela, de certo modo, ela vem trazer à tona essa questão novamente, né, e meio que forçando o Estado a admitir, né, esses crimes que foram cometidos nesse período.
E aí, professor, como é que foi o trabalho da Comissão Nacional da Verdade na investigação desses abusos sofridos pelos povos indígenas?
Pois é, essa é que é a questão. A Comissão Nacional da Verdade, ela normalmente ela se comunica com a sociedade via o blog que eles têm, né, da Comissão Nacional da Verdade, e por conferências, palestras, mas isso é de uma forma muito limitada. Eu mesmo, como professor, eu me sinto deficiente para falar sobre a comissão. Então, de certo modo, esse seminário, ele é um seminário também para a gente aprender, certo, qual que é o trabalho dessa comissão, né? O que foi feito, em que pé que está. E daí que vem os convidados, né, que a gente convidou, justamente para que eles possam dar essa notícia, né? Que a maioria dos convidados, eles tiveram uma relação direta com a Comissão Nacional da Verdade, são assessores, na verdade, né, isso digo os convidados não indígenas, e também temos convidados indígenas que falarão não só do trabalho da comissão, mas também sobre alguns relatos sobre essas violências ocorridas no passado.
Certo. E aí, professor, pensando nesse trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da importância desse relatório Figueiredo também, para uma possível reconciliação nacional com os indígenas, professor, isso é possível?
Olha, a reconciliação nacional com os indígenas, ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais complexa do que isso, né? Porque essa violação dos direitos humanos dos povos indígenas, ela nunca terminou, ela nunca cessou. Então, é algo mais contemporâneo do que isso hoje no Estado, né? Isso é fácil você entrar em qualquer notícia de rede que você buscar e ver o que está acontecendo, por exemplo, com o povo Guarani Kaiowá, né, que tem sido perseguido insistentemente por fazendeiros, quando não são mortos, né, e o que vem acontecendo é um verdadeiro genocídio. Né. Então, esse tema da violação dos direitos indígenas, ele é um tema assim, que desde que se descobriu, com aspas, o Brasil, ele é um tema presente. Né, ou seja, os índios, de certo modo, eles têm que respeitados até hoje, sobretudo porque suas terras ainda não foram demarcadas. Né? A Constituição de 1988, ela garantia, né, a demarcação dessas terras e previa que seria feito em 5 anos. Imagina, nós estamos em 2015 e temos mais de 150 processos de demarcação de terras parados, né, dentro do governo Dilma. Então, a gente não saiu, vamos dizer assim, dessa fase, mas de todo modo, do ponto de vista histórico, né, e do ponto de vista também assim, de informar essa geração atual, porque os nossos estudantes indígenas, eles são novos, né, muitos deles têm assim, de 19 a 25 anos, acredito que a maioria, e eles sabem muito pouco sobre esse período, inclusive para eles possam entender melhor, né, como que foi o sofrimento das gerações anteriores a deles, né, que batalharam para conseguir algum pouco de direitos indígenas que hoje em dia ainda existe, né? Por exemplo, o direito à educação diferenciada e o direito dos índios estarem na universidade. Hoje a UFMG, né, ela é reconhecida por isso, por ter um curso bem bom, vamos dizer assim, né, de licenciatura indígena, e temos aqui 150 indígenas estudando, né? Isso é claro que é fruto de uma luta do movimento indígena articulado, né, com professores, e ativistas, né, que reconhecem que a universidade, né, é um lugar onde que os indígenas também devem frequentar, ou seja, o lugar de índio também na universidade.
Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estou conversando, né? Na verdade, a gente está ouvindo a minha conversa com o antropólogo e professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Paulo Maia, sobre o seminário História do Ponto de Vista Indígena, que começou hoje na Faculdade de Educação e segue até o dia 24. Vamos continuar ouvindo.
Certo. E aí, então, professor, o senhor podia falar um pouco mais sobre o seminário, né? Ele é aberto, todo mundo quiser participar...
É um seminário, ele é o seguinte, ele vai começar dia 21, né, de setembro, e se estende até o dia 24. Ah, como a gente sabe que esse é um tema que existe, vamos dizer assim, uma demanda sobre ele, a gente teve uma ideia de meio que tentar abrir esse seminário, convidar mais gente de fora, né? Uhum. Então a gente vai fazer o seminário num auditório bem grande aqui da FAG, que é o Neidson Rodrigues, e durante do dia 21 ao dia 24, a parte da manhã, ela é sempre aberta ao público. E a parte da tarde, ela é restrita aos estudantes da licenciatura indígena, né, que vai ser oficinas voltadas para eles. Né. Mas na segunda-feira, por exemplo, né, no dia 21 de setembro, a gente vai ter uma conferência de abertura com um antropólogo, professor da PUC do Rio de Janeiro e ex-assessor da Comissão Nacional da Verdade, que é chamado Orlando Calheiros. E ele vai fazer uma espécie de apresentação para os estudantes indígenas, do que é a Comissão Nacional da Verdade, né, por que ela foi instituída, a que ela se refere, etc. e tal. E depois ele vai fazer um recorte mais, vamos dizer assim, específico sobre a relação da Comissão Nacional da Verdade com os povos indígenas. Né. Depois que ele fizer essa conferência de abertura, a gente vai ter a participação de diversos caciques e representantes de povos indígenas Chacriabá, Pataxó, Machacali, Guarani e Aikewara, índio Suruí, né, que falarão sobre a expectativa deles em relação ao seminário e sobre, né, a importância e a urgência desse tema. Né. No dia 22 de setembro, pela manhã, a gente vai ter uma manhã toda bem voltada para esse relatório Figueiredo. Uhum. Né. E aí vai vir uma indigenista do Museu do Índio, chamada Helena Guimarães, que acabou de defender uma dissertação de mestrado, talvez seja a primeira dissertação que foi defendida no Brasil sobre o relatório Figueiredo. E ela vem para apresentar um pouco esse trabalho dela, né? E depois dela a gente vai ter uma outra conversa com o Marcelo Zelic, que é um cara que é do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e ele também é do projeto Armazém da Memória. Marcelo Zelic, ele também foi assessor da Comissão Nacional da Verdade, e ele, uma história interessante, porque foi ele que encontrou o relatório Figueiredo dentro dos arquivos do Museu do Índio. Né? Então, de certo modo, eles conhecem muito bem essa história, e aí ele vai falar um pouco sobre essa descoberta do relatório Figueiredo, a continuidade, hoje em dia, né, dos trabalhos da CNV junto ao Ministério Público Federal, né? E aí a gente vai ter a mediação, por exemplo, nesse dia, do professor Rubem Cacheta, da UFMG, da Fafiche UFMG. Né? No dia 23, que é na quarta-feira, a gente vai ter uma mesa muito especial, essa, com dois convidados indígenas, Aikewara Suruí, né, com uma antropóloga chamada Yara Ferraz, e os índios Suruí, eles foram um dos índios que foram muito atacados durante a época da ditadura, sobretudo durante o período da guerrilha no Araguaia. E interessante é que o Estado já reconheceu, na verdade, assim, ele já reconheceu o crime cometido contra os Aikewaras, né? Então eles vão ter que ser restituídos por esses crimes. Então alguns indígenas Aikewaras, eles foram anistiados, né, no termo que é utilizado no caso dessas pessoas que sofreram violência ou violações de direitos durante a ditadura. E, ao mesmo tempo, o povo Aikewara, eles fizeram um relatório autônomo com a ajuda dessa antropóloga Yara Novas para a CNV durante esse período. Então, eles vão vir em Belo Horizonte para contar como que foi esse processo de construção desse relatório próprio, né, e o trabalho que eles fizeram com a, CNI, com a Comissão Nacional da Verdade. Enfim, estou com uma expectativa muito grande em relação a essa mesa, né. E no dia 24, para encerrar a programação, não menos importante, a gente vai ter uma mesa da parte da manhã para falar sobre a guarda rural indígena na perspectiva dos índios Machacali daqui de Minas Gerais, né? Que é outra história muito, vamos dizer assim, estranha e triste desse período da ditadura, quando se criou-se uma espécie de militarização, né, das comunidades indígenas, quando o Estado começou a treinar alguns índios para virarem guardas em suas próprias comunidades, né? E as histórias sobre esse período, sobre esse treinamento, etc., são terríveis, porque muitos índios eram presos simplesmente porque estavam andando, ou seja, falavam que eles estavam, vamos dizer assim, perambulando por aí, ou se tomassem uma, né, uma dosezinha de cachaça, eles prendiam, torturavam e mandavam para não sei aonde, enfim. Então vão vir alguns indígenas Machacali, inclusive um indígena Machacali que foi dessa guarda indígena, dessa guarda rural indígena, e vão ter os relatos, né, em primeira pessoa sobre essa guarda. E aí, às 10 horas, a gente encerra com uma espécie de fechamento com a participação dos estudantes do FIEI, relatando, né, a experiência do seminário, e também dos convidados que estavam presentes, né. Então, nesse sentido, a gente espera, né, que a gente tenha diferentes pontos de vista, né, porque quando a gente fala história do ponto de vista indígena, também não é só um ponto de vista indígena, né, os indígenas são muitos, okay, né, então você tem diferentes pontos de vista, mas esses pontos de vista também, eles são, vamos dizer assim, completados ou complementados ou acrescidos com perspectivas também de pessoas que trabalham com os indígenas, né, que é essa perspectiva do nosso curso, que é uma perspectiva intercultural, né. Então a gente espera com esse seminário que a gente, no final dele, saia com uma, né, com uma nova história, vamos dizer assim, né, com uma nova história que ela tem sido criada, e ela é criada bem mais através dos relatos orais do que, por exemplo, de textos escritos, né? Uhum. Ou seja, porque é claro que a gente precisa primeiro ouvir essas histórias para depois escrever sobre elas.
Ok, muito obrigada pela participação, okay, professor Paulo Maia. Parabéns pelo trabalho
consistente
da Rádio FMG Educativa.
Tá, e eu só queria chamar a atenção que a programação da parte da manhã, ela vai ser transmitida pelo canal da Faculdade de Educação no YouTube. Então é fácil, ou você acessa, busca lá no Facebook um evento chamado História do Ponto de Vista Indígena, né, e lá vai ter o link do nosso canal, ou então no YouTube mesmo você procura Faculdade de Educação e às 8h30 de segunda-feira já vai estar no ar.
Ok, muito bacana, professor, obrigada.
Ok, muito obrigada a vocês, tá? A gente espera vocês aqui.
Tá bom, tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí, nós ouvimos a entrevista que eu fiz com o antropólogo e professor da Faculdade de Educação aqui da UFMG, professor Paulo Maia. A gente conversou sobre o seminário História do Ponto de Vista Indígena, que é realizado na FAI, né, na Faculdade de Educação, até o próximo dia 24. O evento será realizado no Auditório Neidson Rodrigues, lá na FAI, mas, né, como o próprio professor nos disse também, você pode acompanhá-lo ao vivo pelo canal do YouTube da FAI, o youtube.com/UFMGFAI, UFMGFAI. Outras informações, também a programação completa do seminário no evento do Facebook, é só digitar História do Ponto de Vista Indígena, que você consegue também o link aí para a transmissão ao vivo. Então tá fácil, tá mole, só procurar o evento História do Ponto de Vista Indígena, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.